sobre as milhas, cartões, porque muitos brasileiros ainda deixam as milhas expirarem, não usam. O que acontece dentro desse contexto, se é falta de informação, se talvez é não saber como usar e como acumular também essas milhas, até porque, segundo dados, 11,6% mais ou menos dos pontos do cartão ainda expiram sem uso aqui no Brasil. E eu recebo nesse momento, para falarmos sobre essa temática, a Tatiane Fantin e a Simone Balic, é isso a pronúncia? A Simone e a Tatiane estão aqui com a gente hoje. Elas que atuam no Sicredi vão conversar sobre a questão dos cartões e das milhas. E eu começo então com a Tatiane. Tatiane, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Nós estamos então aqui hoje representando o Sicredi, né? Para falar um pouquinho sobre os cartões.
Tatiane, muita gente ainda, até usa o cartão de crédito. Acho que hoje é bem presente aí no cotidiano, nas finanças da maioria das pessoas. Mas muita gente usa e não, talvez não saiba ou não se lembra, enfim, da questão do acúmulo dos pontos, das milhas. Por que que essa informação, às vezes, passa batido pela maioria dos consumidores?
Isso acontece principalmente pela falta de informação e também de planejamento, né? Muitas pessoas não conhecem bem o sistema de pontos do seu cartão e acabam não acompanhando o acúmulo. E a maioria dos cartões expiram esses pontos, né, com 2 anos. Então, as pessoas acabam não utilizando na troca de produtos, de milhas, de cashback.
Simone, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes.
Simone, aí eu, agora que feita essa explicação da questão das milhas, ali do uso do cartão de crédito, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Todo cartão de crédito, ele vai gerar essa pontuação para depois ser convertida em milhas? Isso precisa ser solicitado pelo usuário? É a partir do relacionamento que ele tem com a instituição? Como que isso vai acontecer efetivamente na prática?
Sim, é bem importante que as pessoas entendam que não são todos os cartões que têm esse benefício. Então, nós temos hoje disponível no mercado alguns tipos de cartão que eles geram ou não benefícios. E benefícios diferentes. Temos os cartões Black, cartões Infinity, por exemplo, que eles têm benefícios diferentes. Como funciona o acionamento desses benefícios? No Sicredi, o associado ele pode ir a qualquer agência, né, na sua agência de destino, ou solicitar pelo próprio aplicativo também. Ele pode estar fazendo upgrade de cartão, então muitas vezes as pessoas começam com um cartão mais simples, que muitas vezes não tem sistema de pontos e tantos benefícios assim, mas nada impede que seja feito algum upgrade para ele ter acesso à maior parte dos benefícios ali que os cartões têm a oferecer.
Tatiane, quais são as vantagens de se fazer uso desses benefícios?
As vantagens são que ao acumular os pontos, você pode estar trocando ele por produtos, né? Geralmente todas as instituições têm um shopping, né? Onde você pode estar trocando os pontos por produtos, atingindo um limite também de cada operadora, você pode trocar ele por passagens aéreas. Tem a opção de trocar por cashback, que também atingindo um limite mínimo de pontos, você troca por cashback. Então, na sua próxima fatura vem um valor abatido, né? Que representa ali a quantidade de cashbacks. Então, assim, quando você tem uma organização financeira e você faz o uso do cartão com consciência, você acaba tendo muitos benefícios tendo o cartão de crédito com pontos.
Certo. E mesmo tendo todos esses benefícios, e aqui, claro, trazendo como principal a questão das milhas, o número é alto ainda de pessoas que deixam os pontos expirarem, 11,6%. O que poderia explicar, quais fatores poderiam explicar, e eu acho que tanto a Tatiane quanto a Simone podem falar desses fatores também, que explicam por que que muitos usuários, muitos consumidores desses cartões acabam deixando esses pontos expirarem. É porque talvez eles não saibam que estão acumulando essa pontuação, ou porque realmente talvez seja uma questão que não esteja dentro ali da rotina, da prática deles?
O que que acontece muitas vezes? O usuário de cartão, muitas vezes, ele tem até os benefícios, mas não tem muito conhecimento sobre esses benefícios em específico. Então, no dia a dia, acaba passando as compras ali, não tem ciência do que o cartão oferece. Então, muitas vezes, é falta de conhecimento e explicação ali sobre o produto. Então, hoje, os brasileiros ainda têm enraizado muito a cultura de pagamento à vista, quando é possível. Então, acabam não desfrutando de todos os benefícios que um cartão tem a oferecer. E, às vezes, na rotina, não questiona muito ali o seu gerente, a sua instituição, sobre os benefícios que esse cartão tem a oferecer.
Isso. Eu acho que o que é interessante, complementando aqui o que a Simone colocou aqui para nós, Tatiane, é justamente essa questão do uso, talvez, a preferência do consumidor. Às vezes ele acaba optando por uma determinada forma de pagamento e acaba não fazendo esse acúmulo, enfim. Mas é algo que, se usado ali com planejamento e talvez até com todas com essa gama de benefícios, pode ser algo vantajoso, porque depois ele consegue fazer algumas trocas muito interessantes, tanto a questão das milhas para as passagens aéreas, mas também o cashback. E o que é legal é que temos aí grandes marcas, até mesmo no varejo, que estimulam o uso do cartão de crédito justamente para depois ter essa troca do cashback.
Exatamente. Hoje em dia, se você utilizar o seu cartão de crédito com acúmulo de pontos e com consciência, devido a vantagens que você tem na troca dos pontos, seria mais compensatório você pagar no cartão de crédito e reservar o dinheiro todo mês para estar pagando a fatura. Porque hoje você consegue comprar uma geladeira ou qualquer outro produto em até, às vezes, 12 vezes ou mais sem juros. Então, ali você estaria acumulando um grande, né, número de pontos e fazendo o pagamento lá na frente. Então, às vezes, você deixa o seu dinheiro aplicado, rendendo. Quando vem a fatura do cartão, você retira só para fazer esse pagamento e ainda faz o acúmulo dos pontos para poder trocar. A maioria das pessoas, hoje em dia, tem optado pelo cashback porque realmente é muito vantajoso.
Agora, claro, Simone, eu acho que aqui vale uma orientação muito, muito importante sobre o uso do cartão de crédito, porque, claro, esse acúmulo de pontos ele é estimulado justamente pelo uso do cartão. Mas, curiosamente, o cartão de crédito ele está muito presente no endividamento dos brasileiros, né? Então, mesmo que haja esse estímulo, esse incentivo ao uso do cartão visando os seus benefícios, que ele seja usado com a devida prudência, com o devido controle financeiro, porque hoje temos aí a questão do endividamento, fechamos aí o mês de fevereiro com um alto número do chamado crédito rotativo, devido à inadimplência dessas pessoas. Então, mesmo que haja todos esses benefícios, é importante que o consumidor tenha a consciência de que ele precisa usar com um adequado controle financeiro.
Exatamente, Marcelo. O cartão de crédito ele vem aí para facilitar a vida dos usuários, mas é necessário ter certo controle e certo cuidado. É um produto que vem ali para otimizar os gastos do dia a dia, alinhado com esses benefícios que nós mencionamos aqui, mas é necessário que o usuário utilize ele e entenda ele realmente como um facilitador e não como um agente para mais para frente estar dificultando a vida financeira.
Eu acho que aquela pequena correção, Tatiane, de mentalidade que muitos têm, de que o cartão de crédito ele não é uma extensão da renda, ele não é uma extensão do salário que a pessoa recebe, não é? Então, é claro que aqui a gente acaba entrando até mesmo no campo da educação financeira, da prática financeira no dia a dia, porque a forma como nós lidamos com o nosso dinheiro reflete a forma como nós administramos tudo isso. E diferente do que as pessoas pensam, isso independe da faixa salarial, depende do quanto você ganha de renda. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela pode estar tão endividada quanto uma pessoa que ganha 10, 20 mil de salário, por exemplo. O problema não está no valor em si, mas está na forma como você controla esse valor, e aí é onde entra o cartão de crédito. E trazendo para o início da nossa conversa, que é a questão dos benefícios, se a pessoa usar bem adequadamente isso, além dela conseguir manter esse controle, ela ainda usufrui de vários benefícios.
Com certeza. Realmente entramos dentro do campo da educação financeira, a questão de termos um controle do quanto a gente gasta e do quanto a gente ganha. Muitas pessoas acabam utilizando o cartão como uma extensão de renda. Então, contam, eu ganho um salário mínimo e eu tenho mais R$1.000 de limite de cartão. E não é assim. Quando a gente vai passando as compras no cartão, temos todos os métodos como aplicativo, várias formas de acompanhar a fatura do cartão, porque às vezes em pequenas compras, quando fecham a fatura, está um valor exorbitante que às vezes, na maioria das vezes, ultrapassa o valor do salário da pessoa. E ainda normalmente tem despesas extras, né? Com casa, consumos e tudo mais. Então tem que ser um uso muito consciente.
Agora, além do uso consciente, Simone, eu quero que você fale um pouquinho sobre a questão da segurança de tudo isso. Eu mesmo já recebi, às vezes, aquelas mensagens de tentativas de golpe, evidentemente, chegando lá uma mensagem no SMS dizendo: você tem até tal data para fazer a troca dos seus pontos porque eles vão expirar, daqui a 2 dias a pontuação do seu cartão de crédito, coisas nesse sentido, frases nesse sentido, induzindo o consumidor a uma suposta troca de pontuação de cartão. Mas a gente sabe que aquela mensagem especificamente não é exatamente da instituição financeira, da cooperativa, enfim, da instituição na qual ela mantém a relação financeira dela. Ela também tem que ter esse cuidado, porque às vezes pode chegar uma mensagem induzindo ela ao erro, principalmente se ela é uma pessoa que troca esses pontos e acabar caindo num golpe, não é?
É, exatamente. É um cuidado que hoje todos nós temos que ter, né? Infelizmente, essa questão de golpes e fraudes, ela está muito presente no dia a dia de todos, nos mais diversos segmentos. E a instrução é que o cliente, o associado, ele sempre tem um cuidado e um respaldo. A gente sempre orienta a não clicar em links duvidosos, não atender ligações estranhas de números desconhecidos, não passar informações confidenciais como senhas e numeração de documento. A gente conta hoje com aplicativos que podem ser tirado dúvidas, ser feita a consulta ali de pontos e todas as informações que são necessárias. Normalmente tem o contato do gerente também, que vai estar ali disponível para tirar todas as dúvidas, talvez visitar ou fazer todo esse acompanhamento. E também as agências físicas, que ficam à disposição para atendimento ali do público, justamente para a gente evitar ao máximo que caiam em golpes ou em fraudes, que infelizmente é algo que está sendo recorrente no dia a dia.
Bom, Tatiane, hoje, agora mais cedo, no início da nossa entrevista, a Simone falava que esses cartões de crédito, claro, eles não são iguais, a forma de uso ele não é padronizado. Nesse sentido, quando um cooperado, um cliente chega na instituição buscando esse tipo de crédito, olha, eu quero um cartão de crédito, como definir qual é o melhor tipo de cartão para ele? Porque nós temos uma infinidade de tipos ali de cartão, de níveis até mesmo de uso. Aí temos aí o tão sonhado cartão Black, as pessoas até colocam isso no imaginário, né? O que seria ali o cartão Black, aquele cartão que parece que te dá uma liberdade muito maior. Então fale um pouquinho para nós sobre esses níveis dentro do cartão de crédito e como que a instituição escolhe, vamos colocar assim, o melhor cartão para o cooperado, para o consumidor.
Quando a pessoa, né, chega até a agência, nós conversamos com a pessoa, vemos quais são as necessidades dela, quais são os gastos que ela tem durante o mês no cartão, se ela realmente centraliza os gastos dela no cartão. Porque o plástico, como a gente fala, que seria, né, o tipo de cartão que a pessoa vai utilizar, depende muito do perfil dela, né, de como ela vai utilizar o cartão e tudo mais. Até porque, assim, a maioria dos cartões tem pontos, alguns não tem. Porém, para todos os benefícios, existe uma quantidade mínima de pontos. Então, se a pessoa não faz muito o uso do cartão no crédito, talvez um Black já não seria o ideal para ela, porque realmente ela não faz a utilização do cartão, então não vai acumular os pontos necessários. Então, a gente indicaria um outro cartão. Então, é realmente pelo perfil do usuário, como ele tem o costume de usar o cartão e tudo mais.
E eu fiz essa pergunta para você porque se nós pegarmos, por exemplo, até peças publicitárias na televisão, por exemplo, de diversas operadoras de cartão de crédito, instituições, a gente sempre vê nessas peças publicitárias os benefícios, como a gente colocou no início da conversa, aí sempre aparece um comercial, sala VIP, entradas diferenciadas em shows, eventos, e aí isso certamente desperta essa curiosidade por parte do consumidor, porque, claro, ele vai querer de alguma forma... querer ter acesso a esses benefícios, e aí talvez ele não sabe nem por onde começar, mas qual seria o cartão ideal para mim? Por isso que então eu te fiz essa pergunta, e você trouxe então que é baseado principalmente no perfil daquele consumidor, certo?
Exatamente, até porque assim, tem muitas pessoas que não viajam de avião, têm medo de avião, então assim, talvez não seria o cartão ideal oferecer um que tem uma sala VIP, né? Até porque os cartões geralmente têm anuidade, alguns não têm. Então, é realmente pelo perfil da pessoa, se ela viaja, se ela não viaja, com que frequência ela faz compras, o quanto ela tem de gasto e tudo mais.
Bom, Simone, agora há pouco também eu falei da questão do uso do cartão de crédito em relação ao endividamento. A gente sabe que até é arriscado, mas tem pessoas que têm mais de um cartão de crédito. Como fazer uma administração correta disso, visando não somente o controle financeiro, porque se um cartão de crédito talvez já seja um pouco complexo controlar, imagina mais de um, mas se ela realmente visa a questão do usufruto desses benefícios, como que ela pode fazer a administração disso, tendo mais de um cartão de crédito?
É importante a gente destacar o que foi falado anteriormente, que o cartão ele não pode ser considerado como uma ampliação de renda. Então é necessário que o usuário ele tenha ciência de que é uma facilidade estar ali para conseguir utilizar os benefícios que cada cartão oferece, mas é necessário entender que ele não é uma ampliação de renda. Então, a melhor forma de hoje ter um controle maior com quem utiliza mais de um cartão é conseguir verificar a questão de gasto mínimo para isenção de anuidade, ver o que cada cartão oferece, tentar usufruir o máximo dos benefícios, mas sem com que eles estourem. Porque, assim, é um produto que veio para facilitar a vida dos usuários, realmente tem muitos benefícios distintos, muitas vezes, por instituição ou por bandeira, mas que, se não utilizado da forma correta, ele pode agregar ali a um problema grande financeiro futuro. Então, é necessário entender as condições de cada cartão, entender quais benefícios, muitas vezes os cartões têm benefícios muito parecidos. Então, talvez tentar colocar o maior gasto em determinado cartão que tenha mais benefícios, cuidar essa parte da questão da anuidade, gasto mínimo também, para que realmente seja feita a utilização correta do produto.
É justamente isso que eu ia perguntar, porque se a pessoa tem dois cartões ou mais e os benefícios são parecidos, me parece que valeria mais a pena ela concentrar o gasto em apenas um, se ela está visando benefícios, não é?
Exatamente, porque o que acontece? Como a Tati comentou anteriormente, muitos dos cartões tem anuidade, então acaba sendo um custo a mais para o usuário e também tem a questão de gasto mínimo. Então, muitas vezes as pessoas estão com dois, três cartões que têm praticamente os mesmos benefícios, acaba não atingindo a questão de gasto mínimo para isenção, o que poderia ser concentrado em somente um plástico e assim a pessoa aumentar a movimentação dela, aumentar o histórico de utilização, que fica muito mais fácil para a questão de defesa de aumentos de limites futuros e assim conseguir um relacionamento até mais ativo com a instituição e com o plástico que está sendo utilizado.
Alguns usuários, Tatiane, alguns consumidores têm a possibilidade, as condições, as realidades de fazer viagens internacionais ou até compras internacionais. Nem todo cartão de crédito permite compras internacionais, se eu estou aqui no Brasil e quero fazer uma compra fora, e tampouco viagens, né? Isso é um relacionamento que precisa ser solicitado, enfim, construído ali junto com a instituição, certo?
Isso mesmo. Hoje em dia, na verdade, a maioria dos cartões vem com uma opção que você pode estar ligando no 0800 do cartão, no aplicativo ou em contato com a agência, autorizar que ele seja utilizado fora do país, tanto para compras quanto para viagens. Então, hoje em dia, a gente já tem essa disponível ao nosso alcance essa opção. Então, por exemplo, quando a pessoa vai, né, no Paraguai, que é muito frequente, a pessoa, pelo próprio aplicativo, consegue entrar e autorizar compras no exterior. Então, ele pede ali a data que a pessoa vai estar fora do país. A pessoa colocando essas datas, ela consegue usar o cartão tranquilamente. Hoje em dia, acredito que a maioria dos cartões já tem essa opção, né? Mas, claro, sempre com autorização daí do portador do cartão, pelo aplicativo ou diretamente como gerente dele.
Eu me recordo que o Sicredi oferece a opção, até no próprio aplicativo do usuário, o chamado cartão virtual, que é para compras mais seguras, enfim, nas compras online. O cartão virtual, ele acumula pontos da mesma forma que o cartão físico.
Sim, o cartão virtual acaba, né, complementando da mesma forma. Ele é um braço do cartão físico, então contam tudo da mesma forma.
Isso, até porque muita gente usa realmente, né, o cartão virtual por questões de segurança devido à vulnerabilidade que a internet oferece hoje em relação a dados financeiros. Então a pessoa acaba usando, mas às vezes ela pensa que é um cartão diferenciado. Na verdade, ele funciona da mesma forma que fosse o cartão físico, né?
Exatamente. Inclusive, para compras na internet, ele é o mais indicado, né? Porque toda vez que você clica para gerar um cartão virtual, ele troca a numeração. Então, o site, por exemplo, não conseguiria clonar o cartão. Então, todas as compras, quando são feitas pela internet, o ideal é gerar um cartão virtual.
Muito bem. Chegamos, então, ao final da nossa entrevista. Tatiane, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Obrigada a você, Marcelo. Obrigado por nos receber.
Simone, obrigado também pela sua participação.
Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado pelo espaço.